partir de agora, você ouve Palavra Viva. Mensagens que falam ao seu coração.
Nesse momento, eu gostaria de convidar todos vocês que estão aqui participando, que estão nos assistindo, a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 19. Evangelho de Lucas, capítulo 19, do versículo 28 em diante. Lucas, capítulo 19, melhor dizendo, do versículo 28 em diante. Lucas 19, do versículo 28 em diante. Nós vamos ler o texto, e esse texto, ele é conhecido, a descrição, o episódio desse texto, é conhecido como sendo o Domingo de Ramos. Na cultura cristã popular, esse dia entrou para a história como sendo o Domingo de Ramos. É o texto que nos narra, que detalha para todos nós aqui, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Vamos ler o texto, Lucas 19, do versículo 28 em diante. A palavra do Senhor diz assim: E dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou dois de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: Por que o soltais? Respondereis assim: Porque o Senhor precisa dele. Indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhes disseram: Por que o soltais? E responderam: Porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram, e pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende aos teus discípulos. Asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: Ah, se conheceras por ti mesma ainda hoje o que é devido à paz! Mas isso está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Eu, antes de desenvolver aqui o tema dessa noite e as lições aqui desse texto, queria só abrir aqui um parênteses. Eu gosto muito dessa passagem da Bíblia, porque ela é de uma beleza, de uma singeleza assim, tão tocante. O fato de ver Jesus montando aqui num jumentinho e entrando em Jerusalém, é muito bonito isso, porque eu acho interessante essa reação dos que eram os donos do jumento, e quando eles são interrogados, né, quando eles interrogam, melhor dizendo, os discípulos: por que que vocês estão usando aqui o jumentinho? E a resposta é simples: porque o Senhor precisa dele. E eu fico pensando, muitas vezes, quando eu tenho aqui a oportunidade de estar compartilhando com vocês a palavra do Senhor, abrindo a Bíblia e falando sobre as maravilhas que nós encontramos no Evangelho de Jesus, eu me sinto como esse jumento aqui da história. Literalmente, eu me sinto como o jumento de Jesus aqui. Por que eu? E eu que vem, a resposta que vem e me conforta o coração é essa: porque o Senhor precisa dele. Então eu me sinto honrado, privilegiado com essa oportunidade de falar da graça de Jesus, do Evangelho dele. E eu quero ser o jumentinho do Senhor Jesus. Quero ser usado por ele da maneira como ele determinar. E eu gostaria que você tivesse no seu coração também essa mesma disponibilidade de vida, de permitir que o Senhor te use como ele desejar, da maneira como ele desejar, para alcançar corações, para invadir vidas, para poder mostrar a efetividade da transformação que o Evangelho realiza na vida da gente. Mas não é sobre isso que eu quero falar hoje aqui. O que eu quero salientar aqui nesse texto que nós lemos é que esse texto fala o tempo todo sobre percepções. Quando nós lemos aqui o texto, a gente percebe que o texto todo é montado e estruturado sobre uma série de percepções que são delineadas aqui no desenvolvimento dessa narrativa, desse fato histórico que aconteceu em Jerusalém há 2000 anos atrás. E nós vemos aqui nesse texto, pelo menos, três tipos de percepções diferentes. A primeira delas, aqui, é a do jumento. O jumento que é jumento e que não sabe que é jumento. Mas ele é visto como jumento, é reconhecido como jumento, é visto como animal de carga por todos. Mas ele é visto por aquele que o criou mais do que um simples jumento. É um jumentinho, mas aquele que o havia criado conhece ele. Sabe do endereço dele, sabe da idade dele, sabe onde ele se encontra e conhece as circunstâncias da sua vida, porque a palavra diz que Jesus sabia que homem algum havia montado aquele jumento ainda. Até esse detalhe ele conhece e não passa desapercebido por esse Jesus, que percebe até aquele ser que não se percebe. A primeira percepção que nós vemos aqui nesse texto é essa. Segunda percepção que nós vemos aqui é a da multidão. É a multidão que louva, a multidão que se alegra, a multidão que se rejubila com aquilo que ela vê. E a percepção da multidão é uma percepção limitada. Porque o texto diz, e os evangelhos dizem, e quando você compara a narrativa do evangelho de Lucas com a narrativa do evangelho de Mateus, de Marcos e de João, a gente percebe que a multidão louvava Jesus pelos milagres que ela havia presenciado, por aquilo que ela havia visto, pelo sobrenatural que havia visitado a realidade comum, simples, daquele povo. A percepção da multidão, ainda que seja uma percepção pequenininha das coisas, mas é uma percepção válida, bonita, porque ela louva a Deus. Glória a Deus, hosana, como diz o Evangelho de Mateus, os outros evangelhos. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Essa é a percepção do povo. E é esse clamor da multidão, é esse louvor, essa manifestação de júbilo por aquilo que eles viam, por aquilo que estava acontecendo ali, que desperta nos fariseus, que estão em meio à multidão, uma reação contrária. E aqui também a gente vê um outro nível de percepção sendo apresentado. Porque aqueles que conheciam a palavra do Senhor, aqueles que eram os fariseus, que eram os religiosos, que eram os doutores da lei, aqueles que tinham acesso livre à palavra do Senhor e que a ensinavam ao povo, desses que se esperariam um nível de percepção muito maior do que aquilo que estava acontecendo ali naquele momento, que deveriam de reconhecer aquilo como um cumprimento profético. Porque a palavra dizia que o rei viria manso, humilde, montado sobre o jumentinho. A profecia de Zacarias dizia isso. Agora, desses que se esperam uma percepção dos fatos, nós não encontramos percepção da realidade neles. Muito pelo contrário. Eles repreendem Jesus. Mestre, fala para os seus discípulos se calarem. Não é certo fazer isso. E aí a resposta de Jesus é a seguinte, olha, se eles se calarem, até mesmo as pedras vão clamar. Até mesmo aqueles objetos que não tem como se perceberem mesmo, o inanimado vai tomar vida nesse momento para poder cumprir aquilo a que eu me proponho. E aí o texto continua aqui, dizendo, né, que Jesus ele se aproxima de Jerusalém, e nós lemos isso aqui no texto, ele se aproxima de Jerusalém, ele sobe o Monte das Oliveiras, e ali naquele momento que ele sobe o Monte das Oliveiras, ele vê a cidade ali diante dos olhos dele, ele contempla Jerusalém. E aqui Jesus tem uma reação muito tocante. Diz que quando ele vê Jerusalém, o que ele exprime, o que ele diz, está relatado aqui nos versículos 41 e 42. Diz que quando Jesus via a cidade, ele chora. E não é um choro simples, não é só um derramar de lágrimas. Não é só uma simples tristeza ou uma sensação da perda de alguma coisa comum, simples na vida. Muito pelo contrário. O choro dele é profundo. E o texto original do Evangelho chega a nos dizer que a expressão que é usada para descrever esse choro de Jesus mostra aquele choro de angústia. Jesus soluçava. E foi um choro que surpreendeu as pessoas que o acompanhavam, porque não esperavam dele essa manifestação. Ele olha Jerusalém, ele chora sobre Jerusalém, ele soluça sobre Jerusalém, manifesta toda a sua tristeza e ele diz assim no versículo 42: Ah, se conheceras por ti mesma ainda hoje o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. Ah, se você conhecesse ainda hoje o que é devida à paz. Mas isso está oculto aos teus olhos. E a razão da paz estar oculta aos olhos de Jerusalém é dada no versículo 44. Ele diz assim: porque não reconheceste, no finalzinho do versículo, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Como a gente vê aqui, o texto todo fala sobre percepções, sobre reconhecimento. O jumento que é usado por Jesus, que é visto não simplesmente como um animal, mas Jesus olha aquele animal, aquele jumentinho, como um instrumento de um cumprimento de uma profecia. A multidão que se alegra, ainda que por razões superficiais, por razões rasas, por razões muito efêmeras, muito fraquinhas, mas ainda se jubila, ainda reconhece um pouquinho a especialidade do que eles estão vendo, ainda reconhece um pouquinho a importância daquele momento, do que eles estão vivendo. Do outro lado, nós vemos os fariseus, que eram os senhores do saber, aqueles dos quais se esperava o reconhecimento devido do fato, mas eles não reconhecem. E é essa dureza, esse sentimento de auto-saber, do orgulho que o saber próprio causa no coração desses homens, que faz com que Jesus o compare a pedras. A percepção estava tão tolhida, eles estavam tão impedidos de reconhecer a verdade ali, que Jesus compara o coração daqueles homens como pedras. Olha, as pedras podem falar, elas são mais sensíveis do que vocês nesse momento. E por fim, a cidade de Jerusalém, que está ali cercada não simplesmente por muralhas apenas, mas cercada por essa dureza de não reconhecer o dia da visitação de Deus. O texto todo fala sobre isso, sobre reconhecimento. Reconhecer. Reconhecer o quê? O que é devido à paz. Jerusalém não reconheceu a paz. Não reconheceu o que era devido à paz. E por que eu estou falando isso hoje para a gente? E por que eu estou abrindo hoje essa série de reflexões, de mensagens sobre a vida de Jesus, sobre a última semana de Jesus, falando sobre esse texto aqui e sobre percepções? Porque hoje, muitas vezes, o que impede o reconhecimento da ação de Deus na nossa vida é essa falta de percepção do que é a paz. Ah, se hoje você reconhecesse o que é devido à sua paz. E a pergunta que fica para a gente hoje é: o que é devido à paz? O que é necessário para se ter paz? O que é preciso para se ter paz? O que impede esse reconhecimento da paz? Por que hoje eu não consigo discernir a ação de Deus na minha vida? Por que muitas vezes nós tomamos Deus como um ser distante, um ser longe, um ser alheio, distante da nossa realidade, omisso a tudo aquilo que nos diz respeito? E por que muitas vezes vivemos aqui a nossa vida tentando vencer desafios de acordo com as nossas próprias forças? Por que tentamos viver a nossa vida montando esquemas, montando estratégias, planejando, determinando o nosso futuro, pensando que a nossa vida é simplesmente uma questão de agenda, de escala ou de esperteza, para ter a habilidade de vencer os obstáculos com a mesma capacidade, força e intensidade com os quais eles nos vêm e se apresentam diante de nós? O que é devido à nossa paz hoje? Jerusalém não reconheceu a paz. Por quê? Porque não reconheceu o momento da sua visitação. E para hoje eu reconhecer a paz, o que o texto bíblico nos ensina, e a lição é simples, eu não quero ficar aqui complicando o negócio. A lição é simples. Para reconhecer hoje a paz, eu tenho que entender, você que está aí assistindo tem que entender, você que está aqui vendo, participando, aqui presente, tem que entender, nós temos que entender que paz de Deus, a paz que Ele quer hoje realizar na minha vida, depende com reconhecer hoje a ação de Deus agora. O dia da visitação agora. A paz para mim depende da minha percepção do que Deus está fazendo hoje na minha vida. Do que Ele está fazendo agora. Percebe que quando a gente fala de paz, ou de dias melhores. A gente sempre coloca isso para o futuro. Já percebeu que é assim? Não é? Olha, feliz ano novo, né? Que você tenha um próspero ano novo. Sempre é o que vem depois. A gente não consegue reconhecer o tempo do bom, o tempo da paz, ou o tempo do bem, ou da felicidade, como sendo o nosso hoje. O nosso hoje sempre é marcado por uma série de itens, de questões, de ganchos que impedem o desfrute total do momento. Você tem problemas, você tem angústias, você vive dificuldades, e sempre existe no nosso coração a ideia, ou o sonho, ou o desejo de que em um dia, em um momento, em alguma época da existência, todo esse sentimento de dor seja suspendido, e aí vem a paz. Mas a paz é sempre uma coisa que fica para amanhã, nunca para o hoje, nunca para o agora. Por que Jerusalém não reconheceu a paz? Jerusalém não queria a paz, meus irmãos? Queria ou não queria? Eles queriam a paz? Jerusalém queria a paz. Eles tinham sonhos para a paz. Eles tinham projetos para a paz. Eles tinham ideias para a paz. Tanto queria a paz, que eles almejavam a vinda do Messias. Almejavam a presença do Messias e Libertador. Jerusalém nunca tinha vivido, como nos dias de Jesus, essa esperança da salvação. Essa esperança da vinda do Messias. Essa esperança da visitação, da libertação para eles, como naqueles dias. Jerusalém vivia esse sentimento messiânico nos dias deles. Mas eles eram oprimidos pelos romanos, eles estavam debaixo de um jugo estrangeiro, eles viviam uma vida ali, eram estrangeiros na sua própria terra, podemos dizer assim, porque quem tinha autoridade sobre a terra, quem tinha autoridade sobre as leis, quem tinha autoridade sobre o funcionamento da sociedade não eram os judeus, não era o povo, e tudo isso causava esse desconforto. E eles haviam determinado, a paz para nós significa a ausência do domínio estrangeiro, a paz significa um Messias vindo dentro dos moldes estabelecidos, a paz tem que seguir um script que nós estamos esperando ver. E por esse sentimento de determinação da ação de Deus, eles não reconheceram a visitação no dia quando Deus foi visitá-los ali na presença de Jesus, no dia da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Não reconheceram a presença dele. A paz estava oculta. E Jesus termina, e nós terminamos aqui esse texto, e ele termina esse seu discurso exatamente falando sobre percepção. Porque você não reconheceu o dia da tua visitação. Você já parou para pensar como a gente determina as coisas para Deus? Como a gente manda em Deus? É impossível falar isso, é até uma coisa... absurda, né? Chega a ser bizarro isso, né? O ser humano mandar em Deus. Mas nós determinamos tudo para Deus. Nós ditamos a maneira de Deus agir. Nós esperamos a paz. Eu sei que cada um aqui presente, e você também que está nos assistindo, todos nós que estamos participando aqui, nós temos sonhos. Nós temos ali projetos que nós colocamos na nossa vida e aguardamos a manifestação e a concretização desses projetos. E a gente pede a Deus, e a gente ora, e algumas pessoas pensam que a oração tem que ser mais ousada para ser atendida. E começam a pressionar a Deus. E uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo o seguinte, oh, você quer ser atendido mesmo? Tem que colocar Deus contra a parede. E eu até dei risada, eu pensei, como é que pode? O cúmulo que chega, a dureza do coração, de pensar que você pode colocar Deus contra a parede para impor sobre Deus um projeto da sua agenda particular pessoal. Mas é isso que a gente vê muitas vezes, e é assim que a gente age. Nós damos dicas para Deus. Nós queremos que Ele venha dessa forma. Nós queremos que Ele atue dessa maneira. Nós esperamos que Ele chegue da maneira como nós determinamos. A gente não quer saber de jumento nenhum. Jumento não, se é para vir, tem que vir com a cavalaria toda. É assim que tem que ser. A multidão está cantando, o jumentinho está ali, os donos do jumento estão disponibilizando ele para Jesus. É engraçado isso, né? A gente vê. Né? E o Senhor precisa dele. E os camaradas ali têm que se contentar com essa resposta, né? Vocês estão levando aqui o meu jumento? Por quê? Oh, porque o Senhor precisa dele. E vai usar. E a gente lê, é bonito isso, mas é bonito quando é o jumento dos outros, né? Porque imagina alguém chegando agora lá no seu carro, pegando o seu carro, abrindo a porta do seu carro. Mas que negócio é esse? O que está acontecendo? Olha, o Senhor precisa dele. É para a causa de Deus. É para a obra do Senhor que estaremos usando o seu automóvel. Mas que obra do Senhor? Coisa nenhuma, né? Eu não senti, Deus não me falou, não senti no coração, não tive um sonho, não tive uma revelação. Não é assim que funciona o negócio, né? É bonito quando é o jumentinho dos outros aqui na história, o nosso não. Mas, meus queridos, é exatamente isso que a gente faz. Nós determinamos a forma de Deus agir na nossa vida. Nós ditamos regras para Deus. Demais. Fazemos isso constantemente. E aí, quando Deus vem, e quando a paz se manifesta para nós, com uma cara diferente daquela que a gente já estipulou, que a gente já pré-determinou, a gente não reconhece isso como sendo paz do Senhor. É por isso que a Bíblia fala que Cristo nos dá a paz dele. Eu deixo para vocês a minha paz. É a minha paz que eu vos dou. Não é a paz como o mundo a dá, mas é a paz que eu ofereço. É a paz que vem do Senhor. Quando a gente para de determinar para Deus o que Ele tem que fazer, quando a gente para de ditar regras para o Senhor, quando a gente começa a confiar na direção de Deus a cada dia, e sabendo que a paz não é um projeto só para o amanhã, a paz tem que ser vivida agora. As oportunidades de paz acontecem a cada dia na nossa vida. Esse programa que você está assistindo é uma oportunidade de paz chegando ao seu coração. Você que está aqui, que veio presenciar, hoje a mensagem da palavra de Deus é uma oportunidade de paz para mim e para você. A paz que nos vem. E você pode dizer que você desfruta a paz verdadeira quando essa paz que está no seu coração não é determinada por aquilo que acontece à sua volta. Porque quando a paz e a convicção da presença de Deus na sua vida é determinada pelas circunstâncias exteriores, você não viveu paz. Você não tem paz de verdade. Você não tem confiança em Deus. Você ainda não chegou a esse nível. Há níveis diferentes de percepção. Nós vemos aqui no texto. Eu não sei qual é o nível de percepção do relacionamento com Deus que você tem experimentado agora. Eu não sei qual é o nível de percepção que nós estamos vivendo aqui. Mas a palavra do Senhor diz que para você poder discernir a ação de Deus, você tem que aceitar e reconhecer como sendo paz do Senhor aquilo que você está vivendo hoje na sua vida, por mais absurdo que isso possa parecer. Mas é ter confiança nessa presença, nessa visitação dEle. E o que chama atenção aqui nesse texto, quando Jesus diz essas palavras para Jerusalém, quando Ele se refere a Jerusalém da maneira como Ele se refere, esse lamento, esse choro do Senhor, essa tristeza que toca o coração de Deus por estar chegando e não ser reconhecido, o que chama atenção é que Ele diz assim: ah, se tu soubesses ainda hoje, se você reconhecesse ainda hoje por ti mesma, é o que Ele fala para Jerusalém, o que é devido à tua paz. Eu acho muito bonita essa expressão, por ti mesma. Por ti mesma. Porque a gente começa agora a determinar como sendo benefício de vida, benefício espiritual, aquilo que muitas vezes os outros esperariam ver em mim, ver na minha vida. O que é paz para mim? Estou magrinho, corpinho bonitinho, pelinha bronzeada, roupinha boa, não é? Um carrinho legal, uma tranquilidade financeira, uma estabilidade, os negócios prosperando. As pessoas esperam ver isso em mim, e é assim que uma pessoa bem-sucedida é definida na vida. Não é assim? Você olha para alguém, como é alguém bem-sucedido? Aí você compra esses livros, né? 12 Passos para Ser Como Eu, que a gente encontra fora, né? Coisas do tipo assim. Mas como que é uma pessoa bem-sucedida? E nós nos deixamos levar por essas classificações, e a gente tenta perseguir sonhos que são estipulados, objetivos que foram colocados. Mas aqui Jesus disse, se você pudesse reconhecer por você mesmo, não é a paz que os outros determinaram para a sua vida, mas é aquilo que Ele está fazendo em você. Se você pudesse reconhecer por você mesmo que hoje é devido à tua paz. Tudo depende de abrir o coração e confiar. Confiar naquilo que Ele está fazendo hoje. E parar de determinar ou digitar para Deus o que Ele tem que fazer. Tudo depende disso. Se você pudesse reconhecer, não determinar a maneira de chegar até a sua vida. Deus, Ele vai até você de uma forma que Ele estipulou. Deus é soberano. Deus é Deus, meus queridos. Se você parar de rotular as ações divinas ou de pré-classificar, de montar o roteiro, de passar para Deus o script, de falar que tem que ser assim e de confiar, você vai reconhecer a paz não como algo futuro, mas você vai ter paz hoje. Você vai ter paz no seu coração mesmo em meio à tristeza. Você vai ter paz no seu coração mesmo em meio à angústia. Você vai ter paz no seu coração, mesmo quando as circunstâncias ao seu redor não sejam favoráveis a essa manifestação da paz. E Jesus diz, se você reconhecesse ainda hoje. E eu gosto desse ainda que a gente vê aqui. Os aindas da Bíblia são maravilhosos. Se você parar para analisar cada ainda, essas promessas que aparecem são fantásticas. Ainda hoje, quer dizer que ainda dá tempo. É isso que ele está dizendo. Jerusalém não reconheceu, mas poderia reconhecer naquela ocasião, ainda daria tempo para que aquelas pessoas que não receberam a Jesus como o Senhor, como o Messias, o recebesse, ainda havia tempo. Aquele era o início da semana, muita coisa ainda ia acontecer, haveria tempo. Mas trazendo hoje para a nossa realidade, porque o que de fato importa é você hoje aqui, nós aqui. Ainda existe tempo, ainda tem condições de nós reconhecermos a ação de Deus. De parar, de determinar, de ditar regras. Porque quando a gente tranquiliza e pacifica o nosso coração, quando a gente entende que Deus conduz a nossa vida não simplesmente preocupado com os acontecimentos rotineiros ou diários, mas quando a gente entende que Ele conduz a nossa vida de acordo com um plano maior, quando Ele tem a mão sobre nós para nos conduzir à salvação eterna, quando a gente entende isso, a gente remove o único obstáculo que impede a percepção da paz. Eu peço hoje, eu oro hoje ao Senhor, para que todos nós aqui e você aí, todos nós, não estejamos presos, não dentro de muralhas como Jerusalém estava, mas dentro da arrogância da nossa vida, do nosso ser, do sentimento do alto saber que cegava os fariseus, daquela ideia de achar que sabemos e conhecemos os caminhos melhores para nós. Eu peço para que Deus nos liberte dessa sensação falsa de autonomia que temos em relação à escolha da nossa vida. Para que Ele coloque no nosso coração hoje um sentimento pleno de confiança, de dependência dEle. Confiança na ação dEle. Confiança que mesmo em meio a situações que eu não consigo explicar hoje, Ele está nos conduzindo, Ele está nos dirigindo. Confiança que mesmo em meio a tragédias, muitas vezes, Ele pode transformar maldição em bênção. É nisso que se evidencia o poder do Senhor. O poder de Deus não é evidenciado na sua vida simplesmente quando as circunstâncias estão ocorrendo dentro do script, do roteiro hollywoodiano épico que você colocou para você viver. Mas você evidencia o poder de Deus quando a tragédia se abate sobre você, e isso não tem o poder de acabar com a sua esperança, acabar com a sua fé, ou de retirar você dos braços de Jesus. É aí que nós vivemos, de fato, a fé verdadeira. A minha oração hoje, nessa noite, é que o poder do Espírito Santo seja derramado sobre todos nós, independentemente se estamos aqui ou se você está acompanhando pela televisão, mas que o poder do Espírito Santo seja derramado sobre nós hoje, para que tenhamos confiança em nosso coração, para que o nosso coração fique em paz, para que você reconheça que a paz verdadeira é para ser vivida agora, que Deus quer fazer com que você sinta essa paz agora na sua vida, para que você reconheça que a paz não depende simplesmente de seguir aquilo que você determinou, ou que tudo à sua volta esteja em paz, mas que a paz depende principalmente do fato de eu me render, de me entregar, de ter confiança, de ser como o jumentinho foi. Foi sem questionar. De ser como os donos do jumento foram, como eles agiram. O Senhor precisa, entrega para o Senhor. De agir como a multidão agiu, que reconhecia de forma superficial, mas sabia que aquele momento era especial. O sobrenatural estava ali presente diante deles e eles estavam reconhecendo essa visitação. É ter esse sentimento no coração. Eu peço para que o Espírito Santo te livre de tudo que possa estar impedindo os teus olhos de verem a paz hoje chegando à sua vida. Eu peço para que o Espírito Santo hoje coloque confiança no seu coração e coloque fé. A Bíblia fala, e o apóstolo Paulo dizia, que ele havia aprendido a viver contente em toda e qualquer situação. E ele dizia o seguinte: eu carrego no corpo as marcas do Senhor Jesus. Eu tenho em mim o morrer de Cristo. Era o que ele dizia. Isso é ter paz. Isso é ter convicção. É você saber que aquilo que está dentro do coração, dentro da sua vida, nada pode tirar. Ninguém. Nenhuma circunstância negativa. E essa é a proposta de paz que Jesus tem para mim hoje. É a proposta de paz que Jesus tem para você hoje. É a proposta de transformação que o Senhor tem para você que está assistindo agora. Para todos nós. E Ele diz, ah, se hoje você reconhecesse o que é devido à paz. Reconhecer agora. O Espírito Santo está agindo no seu coração, no nosso coração. E eu tenho certeza, se nós renunciarmos à arrogância do autocontrole da existência, você vai ver, você vai discernir, seus olhos vão se abrir. E você vai perceber que coisas que acontecem no seu dia a dia, que você muitas vezes nem reputava como sendo ação de Deus, você vai perceber como sendo intervenções diretas desse Salvador miraculoso, amoroso, no seu dia a dia, no seu presente, para te levar à paz, para te levar à realização e fazer na sua vida e cumprir na sua vida os propósitos que Ele determinou que fossem cumpridos. Porque Deus tem planos para mim. Deus tem um plano para vocês. Deus tem um plano para você. Mesmo que eu ainda não saiba disso, e mesmo que eu ainda não me perceba como um instrumento, como alguém querido e amado pelo Senhor, aquele que percebeu o jumentinho, que não tinha nem autoconsciência de quem era, aquele que sabia, que conhecia, também sabe, conhece a mim, conhece a você. Descanse nessa paz, descanse nessa confiança. Eu quero orar por você, quero orar por todos aqui, mas antes da oração, eu gostaria que você pensasse hoje e você colocasse hoje diante de Deus, dos olhos do Senhor, o que que impede essa percepção da paz na sua vida? É impressionante como que planos de paz e sonhos de paz trabalham contra a paz. Foi isso que as pessoas daquele tempo viveram. O que que está impedindo essa manifestação da paz hoje na minha vida e na sua vida? O que está impedindo isso? Pense nisso. Nós vamos ouvir uma música especial agora. E depois dessa música eu quero pedir para que o poder do Senhor seja derramado sobre as nossas vidas, para que a gente possa viver agora, não simplesmente amanhã, mas agora, o que Deus tem preparado para nós.
Quando olho para os céus, procuro onde estás, penso no universo e me sinto aqui tão só. Como é possível que o Senhor do vasto céu possa ainda ouvir a minha fraca voz? Tantos neste mundo tentam alcançar a Deus. Esse alguém divino, superior a todo ser, mas esquecem que o mesmo Deus do vasto céu ouve a simples oração que vem da fé. É esse Deus que me escuta quando estou em aflição, que me entende e oferece sua forte mão, que é tão maravilhoso, tão potente e milagroso, e ao mesmo tempo amável e gentil. É esse Deus que me acolhe quando amigos vêm e vão. Pode ler meu coração, e Ele nunca está distante. Seu amor é tão constante. Não existe neste mundo quem me entenda tão a fundo. O Senhor do universo é o amigo com quem falo em oração. De um Deus assim, olho para mim e não consigo entender. Quem sou eu para lhe pedir que venha me assistir? Mesmo assim, o o seu amor vem me atender. Muitos só procuram Deus se a crise é total. Quando em emergência já não tem pra quem gritar, eu já descobri que o melhor é confiar. Toda a vida, as alegrias e o chorar. É esse Deus que me escuta quando estou em aflição, que me entende e oferece sua forte mão, que é tão maravilhoso, tão potente e milagroso, e ao mesmo tempo amável e gentil. É esse Deus que me acolhe quando amigos vêm e vão. É o único que pode ler meu coração, e ele nunca está distante. Seu amor é tão constante, não existe neste mundo quem me entenda tão a fundo. O Senhor do Universo é o amigo com quem falo em oração.
Hoje, agora, não pode ser para amanhã, tem que ser agora. Quem precisa hoje disso? Levanta a mão aqui. Amém. Todos aqui, todos. A gente fica determinando a maneira de Deus agir e muitas vezes não vemos o que Ele está realizando na nossa vida. Mas eu sei que hoje você vai sair daqui com uma convicção diferente. E você que está nos assistindo também. Após repensar um pouco na sua vida, tudo que tem acontecido com você, eu sei que muitos problemas e muitas circunstâncias não dependeram de suas escolhas. Muitas vezes você pode estar sofrendo por alguma coisa que outras pessoas fizeram para você. Mas se de alguma forma o que aconteceu, aconteceu na sua vida, eu confio no poder do Senhor de transformar as coisas mais absurdas nas bênçãos mais incalculáveis. E é essa fé que Ele quer colocar no seu coração, essa paz. Tem muita gente que só procura Deus quando o caos é total. Foi o que nós ouvimos na música agora. Mas é hoje. Ah, se você reconhecesse hoje, agora, ainda hoje. Existe tempo para Deus agir agora, hoje. Você não está assistindo essa mensagem à toa. Você poderia estar assistindo qualquer outra coisa, mas você recebeu hoje essa palavra na sua vida porque Jesus, Ele olha para você, e essa mesma frase que Ele pronunciou sobre Jerusalém, Ele ainda pronuncia sobre nós. Ah, se você reconhecesse ainda hoje e tivesse os olhos da sua percepção abertos para aquilo que eu quero fazer sobre a sua vida. Se nós pudéssemos reconhecer. Mas se eu hoje manifestar para Deus que eu desejo viver essa paz agora, é um convite para essa invasão miraculosa de Deus na minha vida. Ele quer chegar. Ele criou as circunstâncias para esse encontro hoje, entre você e Ele. E eu quero colocar a sua vida nas mãos do Senhor por meio da oração que eu vou fazer nesse momento. Eu convido vocês que aqui estão, para juntos, vamos orar. Feche seus olhos. Coloque o seu coração nas mãos do Senhor e você que está nos assistindo também. Não perca essa oração. Não deixe de colocar a sua vida e a sua confiança na administração dela, nas mãos do Senhor. A paz do Senhor está chegando para você agora. E isso depende de você reconhecer a soberania de Jesus na sua vida. Ele é o seu Senhor. Se você hoje precisa dessa paz, não para amanhã. Amanhã está longe demais, né? Mas se é para agora, se essa é a sua necessidade, feche seus olhos comigo e vamos orar. Nosso Deus, nós estamos em oração na sua presença e entramos na sua presença em nome de Jesus. Sabemos que somos aceitos pelo Senhor, sabemos que somos amados pelo Senhor, e é essa confiança que temos nesse amor que garante hoje a certeza de que o Senhor tem planos maravilhosos para cada um de nós. Eu peço nesse momento, Senhor, que o Senhor abra os nossos olhos, abra os nossos corações, abra as nossas percepções para aquilo que o Senhor está realizando hoje em nossa vida. Nós queremos agora, nesse momento, por intermédio dessa oração, renunciar a toda forma de controle que temos ou que pensamos ter sobre a nossa existência. Queremos que o Senhor seja rei. Queremos que o Senhor seja soberano sobre nós. Queremos pedir perdão pelas vezes que duvidamos do seu amor, ou pelas vezes que questionamos o Senhor quando nos deparamos com situações que fugiram ao nosso controle. Queremos que o Senhor hoje coloque confiança em nós. Fortaleça a nossa fé. A nossa fé é muito pequenininha, a nossa fé é muito básica. Nossa fé depende muito do dia a dia, depende de acontecimentos do dia, depende da ordem rotineira das coisas. Mas nós hoje queremos ter a fé genuína, verdadeira, não daquilo que está patente aos nossos olhos, mas queremos experimentar a fé verdadeira, que repousa unicamente no sacrifício e no sangue de Jesus que foi derramado por nós. Abençoa-nos, Senhor, para que essa paz seja experimentada agora, nesse momento. Se há alguém aqui aflito, Senhor, se há alguém aqui ansioso por situações que não consegue resolver, se há alguma pessoa que está nos assistindo agora, nesse momento, e tem feito esquemas, determinado projetos, tem equacionado a vida, mas não tem conseguido chegar à concretização dos sonhos de paz, que o Senhor esteja agora ao lado dessas pessoas e que elas sintam a sua mão poderosa sobre elas, que elas tenham agora a convicção de que a paz não é uma coisa que vai acontecer amanhã, mas que é um projeto atual do hoje e agora para nós. Dá-nos forças para renunciarmos os nossos pensamentos pré-determinados e que possamos viver a fé verdadeira agora. É o que eu lhe peço, sabendo que assim será, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe a todos vocês, que abençoe a você também que está nos acompanhando. Com a paz do Senhor Jesus. Amém.
Você ouviu Palavra Viva.